Falando de Livros.
O lugar, Serra do Espinhaço, Minas Gerais. Entre uma baixa da serra se encontra a região do Tempo Perdido, onde os dias se confundem e onde começa a história de Ana Carolina Neves em seu segundo livro, Espia das Montanhas. Bióloga e doutora em ecologia pela UFMG, Ana Carolina Neves explorou por anos a região e nesse livro escreveu O Documentário Que Ninguém Fez. Confira agora a conversa da nossa locutora Michele Bruck com a autora de Espia das Montanhas, Ana Carolina Neves.
Ana Carolina, bom dia, é um prazer falar com você no Universo Literário, tudo bom?
Tudo bem, obrigada, Michele.
Maravilha. Ana, você é de Minas Gerais. A Serra do Espinhaço, cenário e tema central do livro Espia das Montanhas, é muito presente na sua vida?
É, eu nasci na parte sul da cadeia do Espinhaço, né, em Belo Horizonte. Nós temos a Serra do Curral aqui, que é um componente da cadeia do Espinhaço, que vai desde Ouro Branco até a Chapada Diamantina, lá na Bahia.
Uhum.
E além de ter nascido em Belo Horizonte, eu sempre fiz muitas viagens, desde criança, nos arredores.
Uhum.
Em Belo Horizonte, na Serra do Cipó, Diamantina. E depois que eu estudei biologia, que eu entrei no curso de ciências biológicas, eu comecei a fazer viagens mais técnicas também,
uhum,
para Serra do Cipó e outras serras também na cadeia do Espinhaço, mas aí já focada nas minhas pesquisas.
Uhum. Maravilha. E Ana, como que a sua formação acadêmica, que você acabou de mencionar para a gente, transparece, reflete na sua escrita? Quando você sentiu o desejo de escrever obras de ficção?
Então, eu desde muito cedo eu me interessei tanto pelo universo biológico, principalmente pelas plantas, quanto pela literatura, por causa da minha inspiração que veio de casa.
Uhum.
A minha mãe e o meu avô eram muito ligados com as plantas, como hobby, e o meu pai é escritor.
Uhum.
Meu pai é jaternésico, é escritor também, romancista e contista. E quando eu entrei no curso de Ciências Biológicas, no UFMG, eu fui direto para a área de ecologia, trabalhar com ecologia vegetal, e as viagens de campo que eu fazia, desde a minha iniciação científica, foi uma grande fonte de inspiração para mim, pelas paisagens que eu via, pelas pessoas com quem eu conversava. Então, eu desde cedo comecei a fazer uma pesquisa de linguagem com essas, os mateiros, né, as pessoas da zona rural com quem eu entrava em contato, e já ia ali olhando como que é a fala dessas pessoas, como que são as gírias que eles utilizam. Depois, no mestrado, eu saí de Minas Gerais e fui para o Mato Grosso do Sul. Trabalhei no Pantanal,
uhum,
continuando as pesquisas sobre ecologia vegetal.
Uhum.
E aí, no Pantanal, teve uma novidade na minha vida, que foi a saída de casa, saída de não só de Belo Horizonte, de Minas Gerais, quanto da casa dos meus pais, e morar sozinha, experimentar um pouco da solidão também, do isolamento, e eu senti uma vontade muito grande de contar histórias das coisas que eu estava vivendo lá para as pessoas daqui, para minha família, para os amigos, e comecei a escrever um blog,
uhum,
chamava No Ruderal, lá no Pantanal. Eram pequenos contos sobre as minhas vivências no Pantanal, e paralelamente a esse blog foi surgindo uma história mais longa, mais estruturada, que eu comecei a escrever muito como um momento de conforto que eu tinha, né, nos meus dias, já que eu ficava tanto tempo sozinha, morava sozinha. E essa história virou meu primeiro livro,
uhum,
que foi O Pantanal. É uma novela infanto-juvenil, que se passa no Pantanal.
Uhum.
E depois, voltando para Minas Gerais, fiz meu doutorado novamente na UFMG, e voltei para as pesquisas de campo aqui na cadeia do Espinhaço. Nesse momento, eu já estava escrevendo uma história, eu já tinha ideia, né, de escrever uma história passada nesse universo aí dos campos rupestres que tem no topo da cadeia do Espinhaço. E a minha experiência também com os coletores de flores, que eu não conhecia pessoalmente, mas eu já tinha ouvido na universidade uma palestra sobre essas pessoas que vivem da apanha de flores secas, que são as sempre-vivas, me inspirou muito.
Uhum.
Então, tudo isso foi se juntando. Eu finalmente, no pós-doc, onde eu estou agora, eu fui conhecer pessoalmente, trabalhar com essas pessoas. É, nesse momento eu já tinha escrito a história, mas veio só confirmar mesmo tudo que eu tinha selecionado aí para minha literatura. E foi assim, né?
Que bacana.
Viagem de Campo sendo minha inspiração sempre.
Que legal. Agora, Ana, um dos personagens de Espia das Montanhas afirma, abre aspas, cego é quem não quer ver, quem não tem curiosidade pelo mundo, fecha aspas. É, o quanto o sentido da visão pesa em nossas vidas e para percebermos o mundo ao redor, o que é essa outra cegueira de que fala sua personagem?
Esse personagem trabalha o tempo todo com essas duas visões, que é a visão física mesmo, a habilidade anatômica e também psicológica, né, de formar imagens e ver o mundo, porque esses campos rupestres onde se passa a história, eles são muito pacatos. Quando você olha de longe, a paisagem é muito monótona, são campos pardos que se espalham nos mares de morro. Mas quando você aguça a visão, dá um zoom, né? Você começa a ver zilhões de bichinhos, de insetos, de espécies de plantas. E se você aguça também seus outros sentidos, audição, olfato, você começa a perceber um universo sonoro ao seu redor, zumbido de insetos, o canto dos pássaros. Quando vai chover, você sente uma eletricidade diferente no ar. O vento comunica muito também nessas paisagens.
Sim.
E a outra ideia de visão é essa mesmo, que vem muito da minha experiência científica, né? Que é da curiosidade pelo mundo. Quanta coisa tem no universo natural que a gente nem sequer sabe que existe. E a partir do momento que nós estudamos, conhecemos, elas passam a existir pra gente. A gente começa a ver e elas passam a ser personagens do nosso mundo.
Certo. Agora, Ana, na apresentação do livro, a Ângela Lago diz que, abre aspas novamente, essa ficção é de verdade. Para você, o que isso implica? Ou como é que é essa realidade inventada por você?
Essa foi uma ótima sacada da Ângela Lago, porque é exatamente isso. Toda a história nesse livro é ficção. Os personagens são ficcionais. O local onde a história acontece também é ficção, mas tudo é baseado em uma cultura real que existe, que é a dos apanhadores de flores, que vivem principalmente na região do Planalto de Diamantina, aqui em Minas Gerais. As toponímias todas existem, mas eu realoquei elas no espaço. Então tem toponímias ali que são lá do Vale do Jequitinhonha, mas que eu trago para a região de Diamantina, onde se passa a história. Mais ao sul também da cadeia de Espinhaços, que eu recoloco lá. Então, isso também tem muito a ver com a experiência da divulgação científica, né? Da gente pegar o universo real que existe e criar em cima dele para comunicar de uma forma mais lúdica o conhecimento científico.
Agora, você mencionou o livro do Pantanal anteriormente. Quais as diferenças, Ana, entre essas obras, tanto de conteúdo quanto de processo de criação, principalmente?
O Pantanal foi o meu primeiro livro e ele nasceu acidentalmente, porque eu não tinha intenção de ter uma obra literária. Eu escrevi muito pensando na minha rotina, em ter um entretenimento para mim, em contar histórias para as pessoas. Daqui de Belo Horizonte, principalmente, sobre o que eu estava vivendo lá. E ao final de dois anos de escrita, eu cheguei à conclusão que eu tinha uma obra que talvez pudesse se tornar um livro. Então eu inscrevi ele em concursos literários, pedi para alguns escritores lerem e sugerirem, e por fim ele foi aceito pela editora FTD e foi publicado. O Espia das Montanhas já foi um desafio maior nesse sentido, porque eu já me sabia escritora. E ele foi a confirmação disso. Então eu já tinha aquela expectativa, será que eu vou conseguir escrever um outro livro? Será que eu sou escritora de um livro só? Então foi um processo mais longo, eu fiquei 6 anos escrevendo esse livro. E por fim, fiquei feliz que ele saiu também. Mas o processo de feitura dos livros foi muito parecido, porque foram os dois elaborados durante as minhas viagens de campo para meu mestrado e depois para o doutorado e um pouco antes também para conhecer as plantas do espinhaço.
Certo. É, a editora FTD Educação, ela é reconhecida pelo acervo voltado às escolas, né? Você acredita que Espia das Montanhas, ele seja tão didático quanto literário?
Acredito que sim. O Espia das Montanhas traz diversos temas que têm sido tratados nas escolas, né, como temas transversais, como meio ambiente, diversidade cultural, cultura afro-brasileira. A inclusão também, né, nós temos um personagem que ele está ficando cego na história. Então, ele tem vários aspectos que são importantes para serem tratados nas escolas que já vêm sendo tratados. E eu tentei produzir ele com uma linguagem que fosse realmente acessível para o público ao qual ele é indicado, né, que é a partir dos 12 anos de idade. Então, o objetivo é que ele realmente pudesse ser utilizado por esse público, paralelamente com os estudos deles nas escolas.
Maravilha. Ana, onde o nosso ouvinte pode encontrar Espia das Montanhas?
Ele pode ser comprado nas filiais da editora FTD, em todas as capitais tem, em Belo Horizonte tem também, e fica ali perto do cruzamento da Avenida Cristiano Machado com o Gustavo da Silveira.
Uhum.
E também na Saraiva Virtual.
Uhum. E o nosso ouvinte que quer conhecer mais o seu trabalho, tem alguma rede social, algum blog, algum endereço que você possa passar para a gente?
Eles podem acessar o meu blog www.ruderal.blogspot.com, que é esse blog que eu fiz durante as minhas pesquisas no Pantanal, que ele é focado no Pantanal mesmo. E o meu Facebook também, que é Ana Carolina Neves.
Maravilha. Ana Carolina, um prazer enorme falar com você no Universo Literário. Parabéns pelo trabalho, sucesso sempre. Lembrando a você, microfone sempre aberto para suas novidades, tá bom?
Muito obrigada, Michelle. Eu que agradeço. É um prazer falar com vocês, principalmente sendo estudante há tantos anos da UFMG.
Maravilha. Um beijo grande, Ana. Até a próxima.
Tchau.
Essa foi a conversa da nossa locutora Michelle Brook com a doutora em Ecologia pela UFMG e a autora do livro Espia das Montanhas, Ana Carolina Neves. O livro Espia das Montanhas tem ilustrações por Valentina Frais e foi lançado pela editora FDT. O livro Espia das Montanhas tem ilustrações por Valentina Frais e foi lançado pela editora FTD Educação e pode ser adquirido diretamente em suas filiais. Em Belo Horizonte, o endereço é Rua Ilacir Pereira Lima, número 35, bairro Silveira. Mais informações pelo telefone 3057-4800 ou no site ftd.com.br. O livro também está disponível em diversas livrarias virtuais.
Falando de livros.